Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Meio-dia 39. Acho que é uma estratégia boa essa de vocês. E na hora que a gente tá. Já tem que parar. Aí os jovens que, né, ficam com essa vontade, esse desejo, né, de fazer parte, né, do grupo, né?
Do grupo, é verdade. Sim. São justamente músicas leves, não necessariamente superficiais, mas leves, alegres. E charmosas, né?
Exato.
Esta particularmente é da Cécile Chaminade, é a dança da Echarpe, e ela traz uma elegância francesa que eu particularmente acho muito bonito, muito.
Aí veio
me deleita.
O pensamento, né, do cinema, já que é aquela francesa com Echarpe vindo, pilotando aquele carro, né, aberto, né, e o Echarpe vindo e ela feliz, dirigindo, né? A gente vai fazendo as nossas imagens aqui, né? Na sua maioria, jovens aí, são jovens, falando para jovens, para pais presentes ali. Que compositores fazem parte da orquestra?
Que tocam na orquestra, não?
Isso, compositores, aliás, que compositores vocês escolheram, além destas compositoras, que constantemente fazem parte do trabalho?
Sim, nós temos um repertório extremamente extenso e bem variado. Na realidade, de todas as épocas, começando lá no Barroco, que é onde começou a se desenvolver a orquestra de cordas, até músicas de vanguarda. Nós temos, aliás, uma delas no CD, escrita dois ou três anos atrás somente, e com uma linguagem bem, bem arrojada. Mas fora isso, a gente privilegia os compositores brasileiros, que também, né, não só as mulheres são esquecidas, mas os compositores brasileiros também muitas vezes não são conhecidos mesmo aqui no Brasil. Até os homens.
Inclusive os homens. Quando a gente ouve, a gente lembra. Fala um, Villa-Lobos.
Sim.
Fala outro. Fica um pouco mais.
Exatamente. Né,
demora para vir.
Sim.
E por que disto? Porque é a mídia, a excelência não é tanto quando se fala, quando a gente lembra Bach, Beethoven, é quase que natural lembrar desses nomes.
Sim.
O que acontece?
Eu creio que um pouquinho de preconceito e a falta de ter gente tocando, mostrando, não é, as belezas que tem na música brasileira. Porque quando a gente ouve, a gente conhece, começa a conhecer, e é o que você falou, quero mais. Porque tem uma produção maravilhosa em todos os estilos, tem compositores novos, compositores um pouquinho mais de idade, mas pouco tocados mesmo aqui. E se nós não tocarmos as músicas brasileiras, lá fora não vão saber nem como começar, nem, né? não vão ouvir falar nunca de compositores, Oswaldo Lacerda, Edino Krieger, Hernani Aguiar, e muitos, muitos outros, né? Atuantes agora e bons compositores com formação excelente, tanto no Brasil, às vezes até no exterior, mas não necessariamente, mas produzindo música de excelente qualidade, de grande atrativo, às vezes de grande complexidade. Às vezes a gente ensaia e apanha um pouco, né? Mas o resultado vale a pena, é muito compensador, muito agradável.
Eu vi a Sampa recebendo hoje a regente Muriel Waldman, os músicos da Orquestra de Cordas Letari, que está lançando esse CD, excelente CD, Mulheres Compositoras em Concerto. Uma apresentação neste sábado, tá gostando? Eu também tô, todos nós estamos. Então, neste sábado, você vai ter a oportunidade de presenciar, prestigiar Toda a orquestra vai estar lá às 20h30 no Teatro Unibis Cultural. Imperdível. E vamos fazer mais uma composição, pode ser? Na faixa 12?
Claro.
Esta, mais uma bela composição. Essa compositora é espanhola?
É venezuelana.
Venezuelana?
Venezuelana. É. Tudo contra, né? Mulher ainda da América Latina. Mas Teresa Carreño, que viveu na virada do século XIX para o século XX, foi uma excelente pianista. Ela percorreu o mundo inteiro tocando piano. Ela era extremamente conhecida e adquiriu fama internacional com o piano, tocando o piano. E ela tinha um outro lado, que era o lado criativo, o lado de compositora, que não foi divulgado, não teve muita chance de mostrar o seu talento como compositora. Então, esta é um exemplo, este é um exemplo dessa produção musical, uma música muito complexa, extremamente rica, cheia de contrapontos, vozes internas, linhas melódicas paralelas que se cruzam e formam uma trama complexa, porém muito impactante do ponto de vista emocional.
Exato. Para mim, pelo menos, me causou uma sensação de conflito, assim, de se encontrar e de suspense, né? De
exatamente,
caminhos, né?
Sim. Fugas. A própria biografia dela, uma mulher extremamente passional, que, assim, vivia muito atormentada, E teve grande êxito. Então, o que é bastante curioso, o pai dela incentivou muito a carreira dela como pianista, porém não deixou que ela se desenvolvesse tanto como compositora. Por que será?
Daí, né? O sentimento. Qual o nome dessa faixa que a gente ouviu?
É Andante con Larghezza, de Teresa Carreño.
E falando agora sobre mulheres compositoras em concerto, sobre o CD, que é fruto de uma pesquisa inédita, como é que foi o desenvolvimento dela?
Bom, a orquestra tem uma tradição todo mês de março, que é o mês da mulher, promover um concerto com composições, sejam escritas por mulheres ou então homenageando mulheres com essa temática. E daí comecei a perceber que realmente as músicas eram muito interessantes e tinha muito mais a pesquisar e a tocar. Eu quero mencionar também a pesquisa da Nilceia Baroncelli, que também desenvolve uma parte teórica nesse assunto. Então eu fui atrás e comecei a buscar. Os nomes até a gente encontra, agora as partituras é um pouco difícil. Aí a pesquisa teve que ser mais aprofundada e envolver, assim, bastante correspondência. Muitas, talvez devido a essa falta de possibilidade de mostrar a própria obra, muitas se limitaram a escrever ou por canto, para canto, ou para piano. Então, algumas dessas músicas que estão no CD são originais para piano, e eu fiz a orquestração para a orquestra de cordas, E eu creio que se elas tivessem tido oportunidade, teriam escrito para conjuntos maiores.
E por que resolveram, Muriel, mostrar obras que não são muito conhecidas? Será que esse não é um caminho mais difícil aí para atrair o público que tem pouco contato com a música clássica?
Eu creio que sim. Mas foi uma escolha desde o começo da Letária. Mostrar repertórios diferenciados, fazer renascer compositores esquecidos e às vezes também mostrar obras de compositores conhecidos, mas que tem dentro das suas obras algumas favoritas que a gente ouve sempre e outras mais esquecidas que não deixam nada a desejar. Então...
E entre elas, né, tem uma que talvez o público conheça um pouco mais, devido à minissérie, né, que é a Chiquinha Gonzaga. Uhum. E uma das composições, ela faz parte aqui, né? Que compositoras brasileiras, além da Chiquinha, está presente?
Nós temos a Silvia De Luca. A Silvia De Luca é uma compositora contemporânea, viva, minha amiga, e que explora uma linguagem bastante arrojada, muito, muito rica também. Ela é uma pesquisadora da linguagem musical. E essa faixa, que tem o título Sandoro Suite, o título dela é uma homenagem disfarçada ao professor dela, que foi Cláudio Santoro. Então não é Santoro, é Sandoro, mas deu esse título. É uma música descritiva, ela mostra em música, descreve em música, um dia durante o Festival de Campos de Jordão, que foi uma experiência que deixou ela, a Silvia De Luca, muito marcada. Sim. Muito impressionada. Então tem o começo, a chegada a Campos de Jordão, depois as aulas, a alegria dos alunos com descontração, e finalmente o luar, né, que termina num grande final bem brilhante.
Que é belíssimo. Vamos ouvir então, Silvia. Dia e 53, vimos o sol, sentimos o sol, a lua, fomos a Campos do Jordão e sentimos aquele ar delicioso também. Coisas que só a música permite, junto com a imaginação.
É verdade. A música tem o poder de nos transportar, de fazer evocações até além da imaginação, não é?
Ela rege, né, as nossas emoções, né? Dependendo do tipo de música que você está ouvindo. Daí a escolha de ser letare, né? De levar alegria. E também é quase que uma, eu diria até uma coisa medicinal, no sentido de você dar ali um remédio positivo para a pessoa, né? Porque ela pode estar tão baixo astral, mas ela começa a ouvir algumas canções e de repente você sai daquele estado, né?
É verdade. É o poder da música.
E dentre as compositoras famosas que estão aqui no CD, temos a Clara Schumann. Qual é o histórico dela e que obra está nesse álbum, Muriel?
Então, ela foi a esposa de Robert Schumann, que foi um compositor, que é um compositor consagrado do romantismo alemão. E ela também foi incentivada a desenvolver uma carreira de pianista pelo próprio pai, o mesmo pai que se opôs muito fortemente a que ela casasse com o Robert Schumann. Mas eles se casaram, foram felizes, e ela, apesar assim de uma vida bastante difícil, porque Robert Schumann ficou extremamente doente, um doente psiquiátrico, e acabou por se matar. E ela ficou com 8 filhos para sustentar. E ela conseguiu sustentar essa família muito grande com a música dela, como pianista e também como compositora. As obras dela também adquiriram uma fama durante a vida dela. Ela escreveu obras para piano, muitas obras para piano, para canto, mas também escreveu para orquestra sinfônica, um concerto de piano e orquestra, para piano e orquestra sinfônica, ainda está no repertório hoje. E ela escreveu, assim, uma das primeiras composições dela foi um conjunto de polonês. E nós podemos ouvir, assim, está no CD, a Polonese número 2.
Polonese número 2, a faixa 1. De 57, mas a gente tem mais 3 minutos aí. Vamos aproveitar a orquestra para destacar a faixa 9?
Sim. Por favor. Composta por uma violinista da orquestra, Diana Mangano.
Vamos ouvi-la. Também nas compositoras aqui, nas mulheres compositoras, temos uma francesa e uma israelense.
Sim, a francesa Cécile Chaminade, né, da qual ouvimos a dança da Echarpe, e a israelense Tzipi Fleischer, que me cedeu essa partitura, ela mesma, Exapticon. São 6 retratos, 6 visões, a partir de um poema escrito por um compositor árabe. E aí é música de vanguarda, música realmente que busca novos sons, novas maneiras de construir, de compor para a orquestra, pequenos, um pouco entrecortados os trechos, mas que se constroem aos poucos e fazem um conjunto bem lógico, estruturado.
E a apresentação na Unibis Cultural segue o repertório do álbum?
Sim, nós vamos tocar essas músicas para dar vontade de comprar o CD, né?
Sim, e quem está com essa vontade louca aí de comprar o CD, onde é que vai encontrar?
Então, vai encontrar através do site da Letare, vai encontrar no próprio dia lá. Vai encontrar também na loja Clássicos, que pertence à revista Cultura, à revista Concerto. Por enquanto é assim.
Então, vou aproveitar daqui. Letare, que se escreve L-A-E-T-A-R-E. Laetare, né? letare.com.br, tem letare@letare.com.br, e o telefone aqui é o 11-3825-1007. Fala lá com a Cecília, 3825-1007. Concerto de lançamento do CD Mulheres Compositoras em Concerto, da Orquestra Letare, acontece neste sábado. Coloque na sua agenda, às 20h30, no Teatro Unibis Cultural. Já estaremos na primavera, vai ser muito alegre, né? Já porque a Estação das Flores é uma estação por excelência alegre, tem tudo a ver com Letare, na Rua Oscar Freire, 2500, na Estação Sumaré do metrô. Imperdível. Para a gente fechar, aquela última que a gente selecionou, a faixa 7. Belíssimo, belíssimo, bravo, como diz, né, nas salas de concerto, bravo, bravo, bravíssimo, ou brave, né, que quando é para mais gente, não é isso?
Sim, brave.
É, tô lembrado.
Brave os três, parabéns.
Parabéns. Muriel, muito obrigado.
Sou eu que agradeço muito a oportunidade de mostrar esse trabalho, de falar um pouquinho a respeito da orquestra e dessa pesquisa. E convido a todos de novo para sábado, dia 24 de setembro, às 20h30, na Unibis Cultural, um teatro moderno, e fica extremamente de fácil acesso, porque é logo na saída do metrô Sumaré.
Perfeito. E Gabriel, muito obrigado.
Muito obrigado.
Samuel e Gabriel.
Obrigado. Apareçam no nosso concerto. Não perco.
Todos os jovens e todas as idades, inclusive jovens de alma, para aproveitar alegre, se aproveite a estação bonita da primavera para juntos celebrarmos essa atitude, que é uma atitude belíssima, né? Uma atitude de levar a música clássica, a música erudita, a música de qualidade, principalmente à população de maneira geral, principalmente aos jovens que estão ávidos aí por conhecimento, por mergulhar, por se sensibilizar-se com a música. Realmente não tem preço. A apresentação hoje do Via Sampa foi minha. Mário Santi, obrigado pela sua audiência. Na mesa de som, Márcio Ortiz. Produção e textos, Heloísa Granito Elô. Na TV, o Djalma Ferreira. Gostamos muito. Alegramos o seu dia? Nos alegramos juntos. Obrigado. E eu vou receber amanhã, né, ao vivo, no estúdio premiado Trio Corrente, que se apresenta na cidade com Jazz Sinfônica. Qualidade total. Bravo. Obrigado.
Você ouviu Via Sampa.